agora na Rádio UFSCar. CUME FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e no programa de hoje deixamos o conforto da cidade e vamos direto para as montanhas. Pelo menos na nossa imaginação, né, Gustavo? Afinal, estamos todos isolados devido à pandemia do Covid-19. Mesmo assim, faremos nossa visita às montanhas aqui pelo estúdio da rádio com a nossa convidada de hoje, Maria Tereza Ulbrich. A Maria Tereza é bacharel em turismo, especialista em administração de empresas, montanhista e sócia da agência Gente de Montanha. Gostei do nome. Tudo bem aí, Maria Tereza?
Olá, Kleber. Tudo bem? Eu agradeço o convite para a entrevista para o CUME FM. E já que a gente não pode, né, estar na montanha nesse momento, a gente pode continuar sonhando com elas. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha história com vocês.
Seja muito bem-vinda ao CUME FM, Maria Tereza. É um prazer tê-la conosco. E conta pra gente, como é que começou a sua trajetória no montanhismo?
Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre legal poder compartilhar um pouquinho dessas vivências, dessa experiência no montanhismo e até para mostrar, né, para as pessoas que é possível, né? Se você gosta de uma atividade como essa, é possível e é para todos, né? E eu acabei entrando nesse mundo, né, do montanhismo. Eu já tinha mais de 30 anos, né? E eu fui resgatar uma atividade que eu tinha feito lá da minha adolescência, com 16 anos. Eu gostei muito de ter feito uma escalada em um muro artificial, né, uma escalada indoor. E até naquela época eu tinha comprado uma sapatilha usada, ganhei do meu irmão uma cadeirinha, mas eu não tinha ido ainda para a rocha escalar, né? E só que o tempo foi passando, eu falo que a gente acaba entrando no modo automático de vida, que é você ficar ali só nas funções do trabalho e também de afazeres, né, de casa, estudar, e aí você acaba deixando de lado coisas que te motivam, de coisas que você realmente gosta de fazer. E aí eu fui resgatar isso depois dos 30. Eu procurei na internet lá um curso de escalada em rocha, algo que eu queria, precisava, né, estava num momento da minha vida um pouco crítica, e eu precisava de alguma inspiração. E aí eu procurei um curso que me abriu todo esse mundo, né, de estar em contato com a natureza. A partir do momento que você começa a fazer escalada em rocha, você também tem mais contato com montanhismo, né? E aí o mundo todo do montanhismo mudou totalmente a minha vida. Eu acabei depois me envolvendo com o trabalho, né? Foi mais do que o meu hobby, e hoje é meu estilo de vida.
Poxa, que bacana! E conta pra gente o que você considera ser mito e o que é relevante para começar uma vida junto à montanha.
Muito bacana a pergunta. Eu trabalho, né, com esse intuito de se o montanhismo fez tão bem para mim, né, eu quero que outras pessoas também tenham essa experiência e desmistificar, né, esse mito para mim do montanhismo não existe, né, que você tem que ser quase um super-herói ou um super-atleta ou subir grandes montanhas, né, montanhas mais famosas que envolve um maior investimento e maior preparação e tempo. Então, acho bacana, se você tem o desejo, o sonho de começar no mundo do montanhismo, comece, dê o primeiro passo. Né? A montanha está lá, é disponível para todos que querem iniciar. E você também pode ir de forma mais em grupos pequenos, ir com o apoio de uma empresa, mas dê o primeiro passo. Né? Eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade de primeiro tomar essa decisão de iniciar. Né? E aí, a partir disso que você decidiu fazer a atividade, né, você não precisa de muitos equipamentos e nem muita estrutura, né, para você saber se você gosta da atividade ou não. Você tendo, às vezes, um tênis, uma mochila pequena, tendo a orientação de alguém, né, que te ajude aí para realizar essa atividade, é o suficiente, né, você fazer essa atividade inicial, né, primeiro de tudo. E aí depois, né, com o tempo, você vai se preparar melhor fisicamente, você também vai se preparar com equipamentos mais adequados para fazer a atividade, mas primeiro você também precisa saber se você gosta, né, de fazer essa atividade. Então, tem essa primeira experiência, recomendo que você vá, acho relevante, né, você ter ajuda, apoio de uma pessoa mais experiente, você pode contratar um guia, vai atrás das informações necessárias, né? O guia vai te orientar melhor de acordo com o teu condicionamento físico, o que seria mais recomendado para você iniciar, mas viva essa experiência.
Que legal! E tem alguma lembrança marcante que você poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes, Maria Tereza?
Vou comentar sobre uma primeira aventura, foi minha primeira alta montanha que eu tive experiência. Foi no Aina Potosí, uma montanha de 6.088 metros de altitude, na Bolívia. E eu aproveitei toda a jornada, mas eu não tive a cereja do bolo, né? Eu não cheguei no cume dessa montanha. Mas, mesmo assim, foi uma experiência, né, belíssima, que eu tive que aprender muitas coisas novas. E eu não tinha noção, né, do que eu estava fazendo. Mas eu seguia todos os conselhos dos guias. Tive a oportunidade, né, de começar a subir montanha com meu namorado, né, que é guia de montanha, e compartilhei essa experiência com ele. E eu vou dizer, né, cheguei muito perto do cume, mas não cheguei no cume. E aí eu tive que, né, trabalhar isso mentalmente, né? Que aquele desafio não foi atingido com sucesso, mas que foi legal e eu curti toda essa jornada, né? E às vezes a gente tem que saber também trabalhar com algo que não deu certo, né? Com um insucesso ou de você não ter atingido o teu primeiro objetivo. E essa primeira experiência que eu tive foi em 2014. Eu cheguei muito próximo do cume e era mais ou menos umas 9:30 da manhã. E ainda faltava mais uma hora e meia, talvez pelo meu ritmo um pouco mais, para conseguir atingir o objetivo e depois descer toda a montanha. E eu tive a oportunidade de ir mais vezes, né, para essa montanha. Depois eu fui trabalhando, né, porque é uma expedição que a gente realiza pelo Gente de Montanha. E nessa segunda vez, né, que eu estive, era 5:30 e eu estava chegando do cume. Então eu tive uma superação pessoal. E também mostrei que se eu me dedicasse, né, à atividade, eu poderia ter uma melhora, tanto física como psicológica, como entender o que era o desafio, né? Então, foi gratificante eu ter essa comparação e não ter desistido na primeira vez que não deu certo, né? Às vezes não dá certo mesmo e você tem que voltar. Às vezes a condição da montanha é uma e você não cumpriu o teu objetivo. E aí você não pode desanimar nessa primeira tentativa, né? Eu acho que você tem que persistir se você realmente gosta.
Poxa, que fantástica essa história, Maria Tereza. E eu gostaria de perguntar para você como foi essa última temporada nos Andes, inclusive. Eu também queria compartilhar que eu sou fascinado pela história dos Andes que ocorreu em meados dos anos 70, se eu não me engano. Onde aquele avião com um time de rugby de jovens, um time de jovens do Uruguai, estava indo jogar no Chile e o avião deles caiu nas montanhas dos Andes e eles viveram uma história que mudaria a vida deles para sempre. Não sei o quanto você conhece dessa história, mas é uma história que eu sou fascinado. Tem até um filme que chama Vivos sobre essa história. Acho incrível, eu pude ver as montanhas também, fui até o Chile, tive esse privilégio de dar uma olhadinha nas montanhas lá. E gostaria de perguntar, voltando ao assunto, gostaria de perguntar para você, como foi essa última temporada nos Andes e o que você fez por lá?
Nossa, essa história realmente é fascinante, né? É uma tragédia, né? Mas uma verdadeira história de superação, desse avião que caiu em 1972, perto de Sosneado, na Argentina. É mais ao sul de Mendoza. O Gente de Montanha hoje até comercializa um trekking até o memorial, onde tem destroços desse avião. Mas eu ainda não tive a oportunidade de realizar, né? Foi recente que a gente começou a vender esse roteiro. Respondendo à pergunta, né, de como foi a temporada andina, eu já estou com saudades, né, de estar na montanha. Eu estive desde dezembro até março, desse ano. A gente fez as montanhas que a gente tem pré-programadas, né, de Mendoza, da região da Argentina e do Chile. A gente realiza, né, algumas aventuras na Argentina e no Chile, conforme o período mais adequado, né, para escalar essas montanhas. E eu tive a oportunidade de estar junto, né, com os nossos clientes e compartilhando esse momento na montanha. Então, eu fui junto no Cerro Plata, que é uma montanha assim bacana ali perto de Mendoza. A gente fez também uma expedição para Aconcagua e foi a primeira vez que eu pude estar junto numa expedição, né, a maior montanha das Américas. Então foi bem gratificante poder estar compartilhando com uma equipe maravilhosa, né? A gente estava lá com 16 pessoas nessa aventura e foi poder realizar, né, chegar, atingir o cume dessa montanha para mim, que já falava há muito tempo sobre a Aconcagua, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar na montanha, né? Para mim foi uma realização de um sonho.
Poxa, que incrível! E como foi esse retorno em plena pandemia? O que que estava diferente? O que que você poderia dizer sobre isso?
Então nós estávamos no Chile, né, quando começou essa pandemia, e a gente retornar da montanha vendo as informações pela internet, né, pelo celular, assim, sabe, sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Eu cheguei no Brasil no mesmo dia, já estava cancelando a expedição que a gente tinha programado, né, poucos dias depois. E aí, sabe, é um choque você viver tudo isso. Nós chegamos no Brasil e no mesmo dia eu já estava cancelando expedições que iriam começar em poucos dias. E realmente depois alguns locais fecharam, né? Então a gente cancelou Monte Roraima, a gente cancelou expedições em parques nacionais. E aí é um verdadeiro choque, né? Tudo isso e se adaptar a essas novas mudanças. A gente está sem ir para a montanha, né? A gente todo final de semana a gente ia para a montanha, mesmo para o nosso lazer. E hoje a gente está tendo que manter, né, esse distanciamento social, e tem muitos locais fechados e ainda não tem a recomendação para voltar para as trilhas, né?
Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM estamos entrevistando Maria Teresa Ulbrich, falando sobre uma vida transformada pelas montanhas. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Maria Teresa, que som que você manda pra gente?
Nós conhecemos muitas pessoas diferentes, interessantes nas nossas aventuras, então eu vou oferecer aqui uma música que eu conheci nessa temporada, Andina.
Freedom, have mercy on me.
Have mercy.
Freedom. wouldn't have to live across the ocean. Wish I could swim wherever I want. Daddy wouldn't have to live across the ocean. Freedom, 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 have mercy on me.
Volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E hoje estamos entrevistando Maria Tereza Ulbrich, falando sobre uma vida transformada pelas montanhas. É isso aí, galera. E, Maria Tereza, no bloco anterior você comentava um pouco sobre essa situação da pandemia, como ela se relaciona, como essa experiência das montanhas se relaciona com essa nova realidade. E eu gostaria que você também comentasse sua opinião pessoal, se você está otimista, o que você acha que vai mudar e o que você acha que fica depois de tudo isso.
Olha, nós somos bombardeados com informações o tempo todo, né? E com fake news também. Então, às vezes, é difícil tirar conclusões do que vai acontecer, né, lá na frente. Mas eu acredito que a gente não pode perder o otimismo por dias melhores. E novos sonhos de escalada, né, sempre existem. Espero que próximo ano possa voltar para o Nepal e, quem sabe, escalar mais uma montanha diferente lá. Vamos torcer para que tudo dê certo. Olha, para depois da pandemia, o que eu mais quero, né, é escalar aqui pertinho de casa, né, se possível escalar no Ayangava, onde tem vários points ali, várias vias de escalada em rocha, de várias dificuldades, ir para o Pico Paraná, que é a montanha mais alta aqui do sul do Brasil, e também para o Marumbi, também, que é fantástico o conjunto, então estou louca para voltar lá. Mas vamos ver, né, quando tudo isso passar. Fica agora só à vontade.
Muito bacana, Maria Tereza. E como serve, eu gostaria que você comentasse, como serve a sua experiência na montanha para encarar essa nova realidade que nos foi trazida por essa situação do vírus? Como você poderia dizer que se tem alguma relação que ajuda nesse sentido?
Eu vi muito assim que eu já vivia muito em quarentena quando estou na cidade, né? Mas antes ainda tinha o final de semana que eu ia muito para a montanha, né? Mas eu já vivia bastante isolada, assim, trabalhando, enfim, para poder ter tempo de me adaptar quando eu ia para a montanha, né? Então eu ficava trabalhando bastante, já ficava bastante em quarentena. Mas relacionando ao montanhismo, assim, eu vejo como a gente já fica bastante isolado na montanha, né? Muitas montanhas da qual eu escalei, assim, são montanhas que a gente não encontra outras pessoas, então você já fica num momento bastante reservado na montanha, né? Então não tive muito esse impacto de você estar mais isolado, né, nessa quarentena. E porque na montanha você realmente tem esse isolamento. A gente também tem que se adaptar muito, né, às condições que a gente encontra na montanha e como a gente encontra aqui na nossa vida, né, na cidade.
Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que a nossa convidada sabe tudo sobre estar na montanha, que dica você daria para os nossos ouvintes, Maria Tereza?
Legal, vamos dar umas dicas aqui, né? Eu estou sempre aprendendo, né, algo novo e me aperfeiçoando. Cada aventura você tem uma nova vivência e isso você troca com outras pessoas e vai aprendendo a cada aventura. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente bate, né, na tecla de causar menor impacto, já que você está indo para um ambiente, né, da natureza. Não, o mínimo que a gente pode fazer é não deixar lixo, né? Não fazer fogueira, não usar caixinha de som, porque às vezes você vai, né, atrapalhar o convívio que outra pessoa está tendo. O som é bom para você, mas não é legal para outra pessoa. Deixamos, né, se você quiser escutar uma música, escute com o teu fone de ouvido, principalmente em lugares mais frequentados, né? Não levar animais de estimação para a montanha. Eles espantam, né, os animais silvestres, podem também, às vezes, encrencar com alguma outra pessoa, mesmo sendo mansinho. Então, acho que isso tudo faz parte, né, de uma boa... para você minimizar esse impacto. A questão de você ir para a montanha, o mínimo também que você pode fazer é consultar a previsão do tempo para ver como que vai estar as condições no local que você está indo, né? Isso faz parte da tua preparação. E aí levar, né, lanterna, levar pilha reserva. Isso tudo faz parte de uma preparação, planejamento para você fazer aquela aventura. E algumas precauções que você tem que ter também, e conforme a tua vivência, tua experiência vai te mostrando que é necessário, né? Você ter um calçado apropriado, você ter um anorak para mudança de clima repentino. Né? Dependendo da região que você for, você tem que levar repelente, você tem que usar sempre protetor solar, você tem que se hidratar. Tudo isso faz parte de manter um bom desempenho e se cuidar na trilha, né? E principalmente, vamos lá, se você não tem experiência, vá com alguém que, né, tenha um conhecimento um pouquinho maior, conheça a trilha, conheça aquela região e possa te apresentar a localidade que você vai se aventurar, né? Não se coloque em risco e não coloque outras pessoas em risco também. A partir do momento que uma pessoa vai ter que te resgatar, você também já está colocando a outra pessoa em risco. Então, bora lá cuidar com esses detalhes que são muito importantes.
É isso aí. Nunca é demais ressaltar sobre essas coisas. Muito importante sempre. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Maria Tereza, tem algum filme, algum livro bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes montanhistas?
Olha, sobre dica de livro e de filme, vou puxar aqui a sardinha aqui para a gente. Arrisque-se, que é 20 anos de montanhismo, de Pedro Hauck, que o Pedro Hauck é meu sócio, meu marido também. Então, assim, o Pedro escreveu um livro contando, para comemorar seus 20 anos de montanhismo. Ele escreveu um livro, fez um compilado de várias histórias de montanhismo, desde quando ele começou, né, algumas aventuras mais antigas, e ficou muito bacana, assim. Ele é formado em geografia e ele aborda, assim, algumas questões, algumas histórias diferenciadas, de uma maneira detalhando, sabe, geograficamente o local. É muito legal. Então, assim, lá tem umas histórias bem bacanas, uma leitura fácil. Tá aí minha dica de livro, então, Arrisque-se, 20 anos de montanhismo, de Pedro Hauck. E a dica do filme, eu vou passar, na verdade, um documentário para vocês assistirem, que vale muito a pena, quem ainda não assistiu. Ele está disponível agora na Globoplay. É um documentário de uma ascensão à montanha de 6 mil metros nos Andes, na Bolívia. Foi uma produção que eu fiz parte, e o Canal Off acabou comprando a ideia. Então, está disponível também no Canal Off, caso alguém não tenha assistido ainda, vale muito a pena. Conta a história de um casal que é a Juliana Toza e o Guilherme Cordeiro, que são amigos nossos, que a Juliana tem uma dificuldade de locomoção, né? A gente foi com uma cadeira adaptada subir uma montanha de 6 mil metros na Bolívia. Então, fica aí a dica. Depois eu passo o link para vocês. Mas é Juliana, é Juliette, que é o nome da cadeira. Juliette, uma vida nas montanhas. Procura aí e se divirta. É emocionante a história.
Muito legal. Então fica a dica aí também de livro e dica de filme da Maria Tereza. Gustavo, vou pedir para você colocar no replay de novo aí, cara. Vale a pena ouvir de novo dica de filme e dica de livro da Maria Tereza Ubrich.
Tá aí minha dica de livro, então. Arrisque-se, 20 anos de montanhismo, de Pedro Hauck. E a dica do filme, Juliette, Uma Vida nas Montanhas.
Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Maria Tereza Ubrich, pela participação no nosso programa.
Eu agradeço demais ter compartilhado com vocês um pouquinho dessas histórias. Espero que tenham vontade de ir para as montanhas, fazer trekking, se aventurar. E até a próxima!
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês hoje novamente. Espero que todos tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.